Bem-vindos e bem-vindas ao Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou o Renato Hermsdorf.
Eu sou a Sara Lira.
E eu sou o Jacques Cousteau.
Gente, eu queria abrir esse programa dessa semana aqui perguntando se vocês não acham muita coincidência que o assassino do Zodíaco tenha sido identificado aí mais de 50 anos depois, exatamente no dia em que o Telecine anuncia o encerramento do seu serviço próprio de streaming, o Telecine Play, com o catálogo agora todo indo para o Globoplay. O que vocês acham, gente? Coincidência ou não?
Eu queria manjar de Zodíaco para fazer uma piada daquelas que fala dos astros, que é o último dia de Mercúrio retrógrado, alguma coisa assim, que por isso as coisas se alinharam e tudo aconteceu hoje. Mas eu não entendo nada disso, então eu vou jogar pro Jax.
Eu tô pensando aqui só se tiver algum erro de gravação, isso entraria no final do episódio. Mas eu não sei se a gente continua daqui.
Continua, Jax. Continua que não é erro de gravação, não. A gente teve esse Mercúrio retrógrado aí, como bem lembrou Sara Lira. Não faço ideia do que eu esteja falando também, gente. Mas combinando aí essas duas notícias bombásticas do dia, a gente estava conversando aqui, gente, antes de entrar no ar, aí o Jax falou assim, e se Zodíaco tiver no Telecine? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, Jax, ou não tá?
Está tanto no Telecine quanto na Globoplay. E falando sobre Mercúrio Retrógrado, eu vou trazer o tema que a gente tinha falado, que ia entrar, mas não entrou. E agora está entrando do WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo caindo no Mercúrio Retrógrado. Olha aí, Achados e Perdidos também é astrologia.
Pois é, enquanto a gente está gravando aqui, a gente teve essas notícias que a gente pode dizer sim que são bombásticas aí nessa semana. Uma delas foi descoberta aí, revelada a identidade do serial killer, que ficou conhecido como o assassino do Zodíaco e que foi tema de um filme do David Fincher com o Jake Gyllenhaal, um filme ótimo, excelente, né? E que tá aí, como o Jax já pesquisou, tanto no Telecine quanto no Globoplay. E a gente descobriu essa semana também que o Telecine Play vai deixar de existir como serviço de streaming para focar as operações ali como TV a cabo mesmo, e todo o catálogo vai migrar para o Globoplay, né? Então, assim, a primeira questão aí, a primeira dúvida que eu tenho, na verdade, é saber a opinião de vocês, é o que vocês acham dessa mudança aí que o Telecine anunciou.
Olha, eu acho perfeito, incrível, maravilhoso, sensacional. Nunca erraram, porque assim, barateia, né, pro usuário, de forma geral, porque você, ao invés de ter que assinar dois serviços de streaming, que são o Telecine e a Globoplay, você acaba tendo esses filmes, esse pacotão aí de conteúdo. Uma coisa que a gente precisa, sei lá, saber, eu acho que ainda fica meio nebuloso, é se quem é assinante Telecine, por exemplo, se o serviço, o Telecine Play e tal, como serviço, ele continua dentro do Globoplay, tal qual, por exemplo, a HBO Max, ela é uma seção. A HBO Max não, a HBO é uma seção dentro da HBO Max, assim como a Warner é uma seção dentro do HBO Max, etc. Né? Assim, eu acho que o serviço em si tem a ganhar, porque assim, apesar do Globoplay não ser a melhor coisa em questão de arquitetura, né, engenharia de computação de software para a plataforma em si, não é a melhor das plataformas para se mexer, ela ainda é melhor também que o Telecine Play, que cresce a toda hora. Então, assim, eu não vejo como algo negativo, de forma geral.
Mas não dá pra gente falar ainda, eu só vejo como uma mudança positiva se de fato não tiver uma cobrança a mais pelo catálogo do Telecine dentro do Globoplay. Essa informação, pelo menos agora na quarta-feira à noite, enquanto a gente está gravando, a gente não tem essa informação. Então acho que se de fato não tiver uma cobrança adicional para quem já é assinante Globoplay, então acho a mudança maravilhosa. De qualquer maneira, mesmo sem ter essa informação, O Telecine Play é o serviço de streaming mais caro que existe. Então, assim, de qualquer maneira, eu acho que mesmo que seja que tenha um custo a mais dentro do Globoplay, eu não acredito, e eu estou especulando aqui, que vai ser uma cobrança nesses moldes, que vai ser o mesmo valor. É isso, Sara?
É, eu não sei, gente. Eu assim, nunca fez muito sentido para mim ter Globoplay e Telecine com catálogos muito parecidos, né? Os filmes brasileiros praticamente estão nos dois e outros internacionais também. Então, assim, era um pouco confuso, porque às vezes eu ia procurar um filme no Telecine que eu tinha acabado de ver no Telecine e aí, tipo, na semana seguinte estava no Globoplay. E aí depois eles voltam e aí tem filme como o caso do Zodíaco que tá nos dois. Então, assim, qual é o motivo disso, né? O que que eles estão pensando em termos de catálogo? Eu acho que o Telecine sempre me lembrou muito o Mubi, porque ele não tem produções originais e ele realmente sempre se dedicou a uma curadoria, né? Assim, os cinco canais, existia assim um público-alvo para cada um deles. O fato de ser um canal de TV a cabo já deixa a coisa um pouco mais nichada. Então é um serviço que ainda vinha muito em função desse público da TV a cabo. Eu nunca enxerguei o Telecine como um serviço que tá ali para brigar junto com desculpa, com Netflix, HBO Max e esses outros maiores, Prime e tudo mais. Então, assim, eu acho interessante essa mudança porque a Globoplay tem uma estratégia muito clara de se tornar, até 2000 e não sei quando, 2025, eles já anunciaram isso publicamente, se tornar o streaming número um do brasileiro. Ou seja, eles querem brigar pau a pau com a Netflix. E eles estão investindo em produções originais, estão produzindo, né, conteúdos novos, de reality, de tudo, estão usando massivamente a popularidade do Globo, do Big Brother para impulsionar essa plataforma. Então, a minha preocupação é só que aquele produto bonitinho, curado, que trazia coisa do começo do cinema, tem filme de 1908, 1897 no Telecine. Esses filmes vão ter espaço no Globoplay? Dentro dessa estratégia de se tornar uma potência do streaming, eu tenho as minhas dúvidas. Talvez seja o caso realmente de cobrar um valor a mais baratinho, né? Assim, dentro da assinatura, como já funciona nos moldes do GNT, né? Os outros canais. Você tem o R$19,90, 20 e poucos reais, que é o canal principal da Globo, né? E algumas outras coisas. E tem aqueles canais Globo Mais, não lembro como que chama. E aí você paga um pouco a mais para ter Multishow, GNT e tal. Eu imagino que eles vão fazer algo nessa linha. Ou se juntarem tudo, né? Que realmente me juntem os catálogos, porque senão vai se tornar assim uma coisa muito. Já vai perder muita coisa, eu acho.
É, eu acredito que espaço sim esses filmes vão ter, porque o que eu tô entendendo desse acordo é que todo o catálogo do Telecine Play vai migrar para o Globoplay. Então eu acredito que espaço sim. Se vai ter visibilidade é outra história, né? Se vai ficar difícil de achar ali dentro da plataforma, com a navegabilidade, Globoplay. Então isso para mim é a verdadeira incógnita aí, né?
Isso me lembra também que o Canal Brasil tem uns filmes de catálogo que a gente só acha no Canal Brasil, que eu não entendo, por exemplo, por que que não tava no Telecine. Então você tem Canal Brasil, Telecine e Globoplay, e essa coisa, assim, essas produções estão meio espalhadas, assim, meio confuso, sabe? Eu acho que se for para juntar tudo, que torne a coisa um pouco mais acessível. E ainda assim, ok, nesse primeiro momento, claro que eles vão falar que vai migrar tudo, mas eu me pergunto assim, a longo prazo isso vai se manter? Ou eles vão começar a se livrar dessas coisas que não têm muito acesso para focar realmente no grande, sabe? No que dá muito acesso, que é uma tendência que a gente já vem falando aqui, não só de streaming, mas do jornalismo, dos sites, de tudo, né? Tudo tá muito focado nessa questão mais da cultura pop mesmo, tudo vindo em função disso. Então, eu tenho certas preocupações, mas assim, acho que nesse primeiro momento é uma boa notícia. Faz sentido, acho que faz sentido.
É, e só lembrando que essa informação surgiu a partir da coluna do Léo Dias, que tem no Metrópolis, e foi daí que surgiu a informação do encerramento do Telecine Play, dessa migração para dentro do Globoplay. Então a gente vai aguardar aí cenas dos próximos capítulos, até porque ele e os veículos que reproduziram as informações dele publicaram uma nota do Telecine, a qual a gente não teve acesso, mas confirmando essa mudança, segundo essa nota, e explicando que essa decisão foi por uma questão técnica barra estratégica, que aí eu acho que está dentro um pouco do que a gente conversou aqui sobre o Globoplay querer se firmar como esse grande hub nacional aí de conteúdo do streaming.
Só queria fazer um último comentário que a gente tava rindo que o Jax estava chamando o Telecine de péssimo e portanto não poderia estar entre os grandes, mas só queria lembrar que tem um certo serviço aí que é péssimo em navegabilidade, mas está aí entre os grandes. Não vou citar nome, só vou lançar aí. Fica a reflexão.
Não vou dizer que começa com Prime e termina com vídeo.
Ih, não era dele que você estava falando, não. Estava falando da HBO. Inclusive, já tivemos essa conversa fora do ar, Renato.
Gente, peraí, vamos abrir o apêndice aqui também. Por que as pessoas falam da HBO? Eu nunca tive um problema com a HBO. Eu não entendo. Em compensação com o Prime.
Assim, todas as vezes, juro, todas as vezes que eu vou ver algo novo na HBO, trava tudo. E não é aquela coisa assim, você volta pro início, pra parte da home e tenta de novo e resolve. Não, é o tempo inteiro, assim, você tem que desligar a TV, sei lá. Aí o Renato contou. E, gente, eu tô falando aqui, tá? Não sei nem se vai entrar. Mas o Renato falou até que comprou um aparelhinho e que por conta desse aparelho ele tem uma interface que é milagrosa e faz inclusive a HBO Max funcionar, de tão boa que é. Então eu achei que era um consenso de que a HBO Max é muito ruim em interface, tá,
Não,
gente? Não estou falando de catálogo.
já que você levantou essa bola, então eu deixo aqui o meu recado. Eu tô falando do Mi Stick, que é um aparelho que é como se fosse, você pluga na sua TV, assim, como se fosse um pendrive mesmo, que é um aparelho da Xiaomi. Então, o Xiaomi patrocina a gente, fica aqui a dica.
Inclusive, meu celular novo dessa mesma marca, o antigo também era, e eles funcionam perfeitamente. Vou fazer esse adendo aí. Ótima marca. Patrocina a gente, por favor.
Enfim, gente, mudando de assunto, mas nem tanto, e daqui a pouco eu explico, a gente chega aqui nos nossos achados, o nosso bloco aí em que a gente fala das estreias recentes dos serviços de streaming. E um dos filmes que tá aí no top 10 da Netflix, difícil de sair, se chama O Culpado, The Guilty, que estreou na Netflix com o mesmo Jake Gyllenhaal, que a gente já citou aqui pelo elenco de Zodíaco. E aí, Jax, você assistiu? Você gostou do filme?
Olha, eu gostei, gostei sim. Acho que é um filme bem honesto. Assisti não esperando muita coisa. Para quem não sabe, ele é um remake, né? Ele é uma adaptação norte-americana de um filme de onde mesmo, Renato? Sueco?
Dinamarquês.
Tá tudo ali, tá tudo um do lado do outro.
Tudo loiro.
Dirigido pelo Antoine
Tudo louco.
Fuqua, né? Escrito pelo menos o roteiro norte-americano, pelo Nick Pizzolatto, que é o mesmo cara aí por trás dos roteiros de
True Detective.
exatamente True Detective, e protagonizado basicamente é um cara que atua sozinho ali, né? Tem uma ou duas pessoas a mais que fazem umas pontas ali eventualmente, mas protagonizado pelo Jake Gyllenhaal. Então tá tudo se ligando aí no mundo desses astros, né? Enfim, é a história de um policial que por algum motivo é retirado das ruas e está sofrendo um processo que a gente não sabe o que é nem o porquê é. A gente só sabe que existe alguma coisa ali que ele vai ter que ir para um julgamento. E a gente vai vendo esse desenrolar dessa história em paralelo a uma chamada de sequestro que ele precisa atender e ajudar aí a vítima, né? Eu gostei, cara, gostei da história. Eu acho que, assim, ela segura bem, ela tem várias reviravoltas ali, tem algumas puxadas no suspense que dão uma ótima tônica, que prendem a gente, que fazem a gente se impressionar. Mas acho que o ponto alto do filme, com certeza, é o próprio Jake Gyllenhaal, assim, que segura. Acho que não é um filme genial, mas ele segura muito bem, assim. Eu acho que ele consegue fazer muito bem esse papel contido ali, sabe? Que é só um lugar e um homem que tem uma história que é um. A gente não sabe exatamente o que é, mas que tem um mistério ali, tem alguma coisa que vai ser revelada. É, eu acho que só. Eu já posso ir para minha crítica com relação ao filme, Renato, que é ao final.
É, não, assim, deixa eu só. Eu acho só importante a gente contextualizar que, assim, como você tá falando, é muito um filme de ator, assim. Porque é um filme de recursos. É um projeto de recursos muito econômicos. Você tem basicamente um ambiente, que é o um ambiente onde esse policial tá atendendo as ligações ali, as chamadas de emergência do 911. Então, assim, é um projeto ideal, inclusive, para o momento que a gente está vivendo, um momento pandêmico, um momento de Covid, tanto que, assim, ele se aproveitou disso, né? Assim, foi filmado durante 11 dias, se eu não me engano, 10 ou 11 dias só, em outubro do ano passado. Então, assim, um projeto que se adequa muito a tudo isso que a gente está vivendo, né? Assim, e como é um ambiente único ali, que é esse ambiente onde esse profissional da polícia ele está atendendo ligações e ele tem que lidar ali com uma chamada de um sequestro que ele precisa decodificar, assim, como o Jacques falou, ele recebe uma ligação, uma mulher começa a falar uma coisa estranha. A conversa é esquisita, ela tá conversando com a filha, porque na verdade ela tá do lado do sequestrador e ela precisa conversar em código ali. Então, assim, é um diálogo ali, uma interpretação que é o Jake Gyllenhaal, o personagem dele, com alguém que tá do outro lado da linha que você não vê. Você acompanha ali a chamada de telefone que ele recebe, mas você não vê o que está acontecendo do outro lado. Você só imagina a partir do relato de quem está dizendo o que está dizendo do outro lado da linha. Então, por isso é um filme muito que exige muito do ator, um projeto que exige muito do ator, né? E você ia dizendo, Jax.
Eu ia dizendo exatamente que esse é o ponto alto para mim do filme. É, com relação às suas qualidades, eu acho que o Jake ele consegue apresentar uma interpretação que faz muito sentido para essa obra, sabe? Que ao mesmo tempo em que ela é muito contida em si, você, pelo menos eu, tive a sensação durante o filme que ele tá a ponto de estourar, a ponto de explodir a qualquer momento, e que isso vai ser uma grande bomba, sabe? Assim, vai ser na hora que isso acontecer, na hora que isso chegar, e isso vai eventualmente chegar, para mim chega até de um jeito diferente lá para a hora em que tem que acontecer a grande revelação. Ela é muito legal, assim. Eu acho que segura, entende? Eu acho que ele consegue manter o espectador interessado no filme, pelo menos eu tive essa impressão, mesmo não tendo tantos recursos ao seu redor. Eu acho, inclusive, que o filme cresceria muito se eventualmente ele tivesse coisas ao redor ali para exemplificar tudo aquilo que está acontecendo. Mas é um projeto mais intimista ali, né, de atuação, e algo que mostra que ele de fato consegue segurar isso, assim. E ele tem essa capacidade. Eu acho que casa muito bem com o fato de ser o Jake Gyllenhaal, sabe? Que sabe, eu consegui linkar muito com outro projeto dele que é maravilhoso. Eu acho que na real é a melhor interpretação da carreira do Jake Gyllenhaal, que é o Abutre. Assim, eu consegui ver muitas coisas ali que estavam correlatas entre um personagem e outro. Mas você. Historicamente, ele consegue fazer esse personagem muito bem. E isso casa. Ele fez isso em Os Suspeitos, que é do Denis Villeneuve, né? Assim. Vários filmes dele, eu acho que é do Contratempo do Trem, né? Que é também mais ali focado. Ele tem essa capacidade de fazer esse personagem bem. O que eu acho, assim, para mim, é um ponto que dá uma baixada no filme, é que me parece que é tudo muito jogado no final, assim. Existe uma certa explicação, só que eu acho que algumas coisas poderiam ter sido entregues ao espectador um pouco antes, e não deixar para ser aquele vômito no fim de todas aquelas histórias convergindo, assim. Mas isso é uma crítica puramente pessoal, assim. Eu acho que para mim faria mais sentido se algumas coisas fossem entregues um pouco antes. Não, e não tô falando no meio do filme, não. Assim, é só de dar tempo pro espectador ter alguns impactos e digerir eles ao ponto de, tipo, não necessariamente se sentir pronto, mas pensar que tá acabando e vem outra porrada. Entende? Eu acho que é tudo, que tudo fica muito assim, entregue, tudo estoura muito no final e quando você vê, estourou e acabou. Entende? Mas de forma geral, eu achei um filme bom, bem bom, assim. Eu não vi a versão dinamarquesa, né? Enfim. Mas eu então não tenho essa base de comparação com alguns outros filmes que a gente vê como é o do exterior e o norte-americano.
Não, não exatamente. Ela pode desligar, porque se a pessoa liga de volta, pelo sistema técnico lá, a ligação cai no mesmo atendente. Então, e eventualmente, assim, ele está falando com a pessoa do outro lado. Ele precisa, falar com a central para pedir uma ajuda para essa mesma pessoa. Ele coloca a pessoa em modo de espera, sabe? Então isso não tem um problema exatamente.
Inclusive, isso é utilizado como recurso narrativo, o que fica muito legal em certo momento, do cara que cai com a bicicleta.
O meu mixed feelings aí em relação ao filme é porque eu vi o original, que é de 2018, o dinamarquês. E é um filme que é muito contido. Ele realmente só acontece dentro desse mesmo ambiente. A interlocução é toda com uma ação que você não vê. Ela é o tempo todo sugerida, o que está sendo descrita para esse atendente. Eu acho que isso é o grande mérito do filme, assim. É uma panela de pressão ali constante, de fato, assim, que você sente que está prestes a explodir. E o filme, ele tem um plot twist, um bem específico, que muda toda a história. Então, assim, quando foi anunciada a refilmagem por um diretor, que é um diretor conhecido principalmente pelo trabalho em filmes de ação aí, que é o Antony Fuqua, que ele fez Dia de Treinamento, Protetor, Sete Homens e um Destino. Então eu fiquei com muito medo ali do que poderia se fazer desse filme original. E eu acho que, assim, pro bem e pro mal, ele mantém muito o esquema do filme original. Então a história tiro, porrada e bomba, que você imagina num projeto de um diretor desse naipe, é uma coisa que não acontece ali, tá muito contida. Por outro lado, eu acho que da parte do Jake Gyllenhaal, e não só dele, assim, mas principalmente da direção de ator, eu acho que tem uma coisa ali de levantar a voz, de frases de efeito, de determinadas explosões ali, que eu acho que são um pouco over, assim, eu acho que são um pouco excessivas comparadas com a natureza do projeto, se você considerar o filme original dinamarquês como a natureza do projeto. Então, assim, principalmente o final é um pouquinho modificado, mas eu acho que ele é modificado para atender principalmente o mercado americano ali, até onde você pode ir, principalmente por uma questão moral. Eu acho que isso não prejudica o filme, mas eu acho que você saber antecipadamente o que é esse plot twist atrapalha na percepção se você está assistindo a um remake. Então, eu acho assim, para quem não viu o filme original, a minha conclusão é essa, assim, que para quem não viu o filme original, eu acho que vai ver um filmaço. Mas se você já assistiu o filme original, eu acho que você perde um pouco o impacto ali, porque tem essa adaptação para a moral americana. E uma vez que você está fazendo um remake também, em defesa da refilmagem, você também precisa fazer adaptações. Porque se você basicamente fazer só o mesmo texto, fazer basicamente a mesma história, então, querido, Faz um podcast aí e indica que se assista o filme original, entendeu? Então acho legal que tenha isso, mas assim, a minha percepção só ficou um pouco afetada porque eu já sabia o plot twist, que obviamente a gente não vai revelar aqui para não estragar a experiência de Sarah Lira, por exemplo, que ainda não viu o filme, nem de você que está assistindo aí a gente agora. Mas é isso. E como eu anunciei aí um gancho no início da minha fala, é porque o filme original dinamarquês se chama A Culpa e não O Culpado, foi traduzido como A Culpa e tá disponível aonde? No Telecine Play.
911, this is emergency operator 625.
I've just been robbed.
Okay, sir, I need to know where you are. Last name?
Is this the fire department?
No, ma'am, you've reached 911, but I can connect you to fire. Just hold the line. What does she look like?
She was tall, pink hair, in heels. Hey, man, can you tell me how long it's gonna take?
Olha só! Oportunista até esse gancho, hein?
Já fica aí uma dica de perdido no meio desse achado. Seguindo aí no top 10 da Netflix, porque a gente também é oportunista no bom sentido, Sarah Lira essa semana assistiu a Maid, a empregada. A gente estava discutindo aqui se tinha tradução ou não, mas eu acho que não tem. E aí, Sarah, o que que você pode contar aí? Conta um pouco dessa história para situar quem não assistiu.
Então, tô olhando aqui, inclusive, tá em terceiro lugar no top 10 agora. E em quarto lugar está The Guilty. Então, né, estamos na vibe oportunista. Mas então, essa série começou a me chamar a atenção porque ela tá sendo, né, como a gente tava falando aqui, muito comentada, assim, no Instagram, nessa, né, essa bolha de quem curte séries e minisséries. E é uma minissérie que foi lançada pela Netflix na última semana e tem a Margaret Qualley como protagonista. Ela, para quem não conhece, ficou muito conhecida como a Pussycat, seguidora do Charles Manson, no Era Uma Vez em Hollywood, né, do Tarantino. E agora ela tá protagonizando essa minissérie em que ela é uma mãe que. E a série começa com ela saindo de casa. Ela é casada, tem uma filha de 2, 3 anos. E ela sai de casa no meio da noite e começa a pedir ajuda, assim, tentar achar um lugar para dormir. Enfim, a gente percebe que ela tá saindo de noite para o marido não acordar. Então ela é vítima de um relacionamento abusivo. E é a história dessa mulher que vai ser contada pelos próximos episódios, assim. E o que eu acho interessante é que é um pouco desesperador porque essa mulher, ela vai pedir ajuda na assistente social, por exemplo, né, no, nos órgãos oficiais do governo, e a assistente social não consegue fazer nada por ela. Fala assim, mas como, me conta, o que que aconteceu com você? Ela fala, eu saí de casa porque meu marido se tornou violento. Mas ele bateu em você? Não, ele não bateu em mim. Mas ele começou a socar a parede, ele começou a jogar coisas próximo de mim, de vidro, ele começou a quebrar a casa inteira. E aí a mulher fala assim, olha, mas aí eu até eu consigo te encaminhar para um lugar em que você vai ser, né, recebida para dormir e tal com sua filha. Mas para isso você, né, ela tem que se enquadrar dentro do que é uma vítima de violência doméstica no sentido assim mais tradicional, que ela apanhar, né? E não foi o que aconteceu com ela. Então todo o dilema dela é, né, a assistente social fala assim, olha, para eu te encaminhar para esse lugar, você precisa de um boletim de ocorrência. E ela fala assim, mas eu vou no, na polícia dizer o quê? Que ele não me bateu? Tipo assim, eles vão rir da minha cara, entendeu? Então assim, tem muito essa pegada de ela tá tentando recorrer a meios oficiais que não que classificam ela como uma. Ela tá ali num limbo, ela não é uma coisa nem outra, sabe? Então assim, por exemplo, ela fala, olha, eu tô sem emprego, mas eu posso tentar conseguir alguma coisa e tal. A mulher da assistente social tenta encaminhá-la para um serviço de empregadas. E ela fala assim, olha, mas eu posso levar minha filha? Porque senão eu não tenho como aceitar um emprego. E essa mulher fala, não, a gente tem enfim, uma ajuda subsidiada pelo governo, uma creche subsidiada pelo governo. E aí, só que para você conseguir essa ajuda, essa creche subsidiada, você precisa comprovar com um contra-cheque que você tem emprego. Então ela fala assim, então peraí, eu preciso arrumar um emprego para comprovar para o governo que eu preciso da creche para eu poder ir para o meu emprego? Não faz o menor sentido essa lógica, né? Então assim, é uma mulher que tá totalmente desamparada. O governo não ajuda ela. Ela tenta recorrer a amigos próximos e eles estão do lado. Já ligaram pro cara falando onde ela tá. Entendeu? Não, calma, ele bebeu muito, mas ele quer se explicar. Então, assim, os amigos não entendem ela, o governo não ajuda, os pais são distantes, e ela ali com uma filha de 2 anos sem saber o que fazer. E aí, o primeiro episódio, que é o que eu tô descrevendo aqui, é ela conseguindo esse emprego, mas, sabe, a mínima coisa que dá errada acaba fazendo, assim, tudo desmoronar, né? Porque ela tenta deixar a filha com a mãe, mas aí a mãe acaba ligando pro pai na hora que se cansa da criança, liga pro pai, pai vai. Sendo que ela tá tentando fugir dessa figura abusiva. Então, assim, é muito triste e angustiante, mas ao mesmo tempo eu acho que a série sabe dosar muito bem para não se tornar aquela coisa muito triste, assim, aquela coisa tão opressiva e triste que você não consegue passar do primeiro episódio. Ele tem um pouco até de leveza, eu diria, na hora de tratar isso. Tem uns momentos engraçados e tal. Mas é isso, é essa a trajetória dela que ela vai ter que. Eles já sugerem ali que ela vai. Eu não vi tudo, tá? Por isso que eu tô falando que tem algumas coisas que eu acho que vão acontecer. Por exemplo, ela vai se reaproximar dos pais nesse processo e tudo mais. Mas é isso. Essa é a essência aí da série. E a Margaret tá muito bem, né? Ela é uma atriz muito jovem que tá se destacando. E ela virou uma queridinha aí, né? Da nova geração. E ela realmente tá muito bem nesse papel.
E curioso que você descrevendo, a gente está falando de uma produção, entre aspas, séria aí, de tintas sociais, né? E falando dessas nuances da violência doméstica e que também tá com uma audiência grande na Netflix. Não é o tipo de produção que a gente costuma ver na Netflix, no top 10 das produções mais assistidas, né? O que você acha que é o diferencial aí para uma produção desse tipo estar tá sendo tão comentada e assistida?
Isso também me chamou a atenção. Eu tava pensando exatamente nisso enquanto eu tava assistindo, porque eu só comecei a assistir por causa do burburinho. Eu não tinha ouvido falar dela antes. E aí agora é uma coisa assim, eu não sei bem dizer, mas eu fico feliz, assim, que. Porque se a gente pensar nas últimas coisas, as últimas minisséries que fizeram muito sucesso na Netflix, como Clickbait, que a gente até comentou aqui, que é uma coisa mega maniqueísta, cheia de reviravolta e tal, aquela coisa bem pra chamar o público. Ok, a gente entende. O Gambito da Rainha, que foi um sucesso inegável, né? Tem todo ali aquele apelo do xadrez, é uma trama diferente. Tem a Anya Taylor-Joy, que é uma atriz que tá super em evidência, super carismática. Então, assim, eu realmente não sei dizer. Eu acho que pode ser um pouco até da atriz, o fato de ser uma história contemporânea do ponto de vista de uma mãe jovem, de uma atriz que tá começando a ser conhecida pelo público, mas também pela sensibilidade, sabe? Eu acho que. Sabe aquela série do Mark Ruffalo da HBO?
I know this much is true.
Gente, aquela série era terrível, porque eu não conseguia voltar a ver os episódios de tão triste que ela era. Ela, assim, ela era massacrante. E eu acho que essa não, ela traz um tema sério com leveza, sabe? Tem momentos legais, tem a mãe que é meio maluca. Inclusive, uma curiosidade, a mãe dela, que é a Andie MacDowell, é a mãe dela na série e a mãe dela na vida real também. Então ela tá trabalhando com a própria mãe.
Gente, eu não sabia que ela era filha da Andie MacDowell.
Também não sabia, descobri agora vendo isso.
E dentro desse contexto, Sara, você acha que é uma série que ela pode ser uma candidata aí para premiações, porque é um tema que é muito latente, né? Muito atual, muito contemporâneo, ao mesmo tempo em que você vê aí que existe um elenco por trás e que tá fazendo sucesso, é algo que tem uma relevância muito grande e que as pessoas, de forma geral, pelo menos eu tenho visto, falarem muito bem. Você acha que é uma série que é uma produção que pode seguir por esse caminho ou ela fica aí meio que localizada só como uma boa estreia dos streamings?
Eu acho que ela pode chegar assim, até porque, embora eu esteja gostando da série e ela esteja sendo um sucesso de público e de crítica, a gente sabe também que muito dessas premiações, o que conta é o lobby, né? A força com que essa série chega ali e até a própria disponibilidade do serviço ou do canal de TV, enfim, investir numa campanha. Então, eu acho que a Netflix, vendo que ela já tá figurando ali no top 10, vai tentar manter essa audiência, vai explorar o sucesso de crítica, sabe, para estampar cartazes, para fazer campanha promocional para pra figurar ali no Globo de Ouro, que já dá uma força pro Emmy no ano que vem. Então, eu acho que tem tudo para ter uma ótima campanha e ser indicada ali no ano que vem ao Emmy, por exemplo, que esse ano, como a gente falou, teve uma categoria fortíssima, né? Se tornando até, assim, a principal categoria da premiação. E eu acho que ano que vem, agora, então, que a Netflix ganhou com Gambito da Rainha, a tendência é que eles invistam também nesse tipo de produção para conseguir se consagrar como um serviço sério, né? Então, assim, ele tem o clickbait, que atende uma parcela do público, mas tem o sucesso de crítica, né? Tem uma coisa, assim, um pouco mais elaborada e tal. Então, eu acho, sim, que vai chegar com bastante força.
So you're homeless.
I had a home and then we left it.
Do you want to call the cops now? It's not too late.
And say what, that he didn't hit me?
O Jax levantou a bola aí das premiações, né? E um grande escândalo aí da última edição do Globo de Ouro foi que 80, 90% dos jornalistas lá que compõem a Associação dos Jornalistas Estrangeiros que fazem o Globo de Ouro, né? receberam uma passagem para Paris para assistir Emily in Paris lá. Então vamos ver se agora eles ganham aí um esfregão, um rodo, e se com isso eles vão indicar Maid na próxima premiação. Mudando de plataforma, porque nem só de Netflix vive o mundo dos streamings, né? Essa semana terminou What If no Disney Plus, aí, série que imagina o que aconteceria se o universo Marvel tivesse caminhos diferentes. Parece até que tem alguns segredos revelados sobre as joias do infinito. É isso, Jax? Sem spoiler, hein?
Sem spoiler, prometo. Só um pouquinho. Mas vamos lá, gente. Saiu hoje aí, no dia que nós estamos gravando, o último episódio de What If.
Hoje, quarta-feira.
Sim, não, no dia que estamos gravando, como eu falei. E eu, que sou uma verdadeira bitch de Marvel, apesar de tudo, mesmo tendo escarachado What If no último episódio por causa de Star Wars Visions, tem que ter um lado nerd aqui, né? Já que estamos com jornalistas, um é o que vai pra Cannes, né? É o que conhece a Tilda Swinton, é que tá ali, né, a 3 metros de Jennifer Aniston. Mais uma vez conseguimos colocar a Jennifer Aniston nesse programa. A outra é uma acadêmica do cinema, é uma jornalista aí como consagrada. Eu sou o nerd desse programa, então eu tenho que trazer o Arif, eu tenho que trazer o Star Wars Visions, eu sou essa pessoa aí. O fanboy, na verdade, o fanbeat. Então, tô trazendo aí, final de What If, essa série que tem uma premissa que surge nos quadrinhos, que é: e se tal coisa acontecesse no universo Marvel? E se tal coisa acontecesse, não no universo, né, no multiverso, que abre, inclusive, a possibilidade de se contar essas histórias. E aí, é uma animação, né, uma série de animação que teve até uma certa polêmica por causa das dublagens. Alguns atores que interpretam os personagens dublaram, outros foram cortados, houve problema de contrato aí, né? Houve polêmica com Scarlett Johansson no meio do caminho. Foi a última atuação aí que vimos com o senhor Chadwick Boseman como Pantera Negra, então tem esse apelo emocional. E é uma série, na minha opinião, especificamente, que tá ali na média. Não é sensacional, tem episódios que são bons, tem um episódio que é muito bom, um só, na minha opinião, mas também tem episódios que, desculpa, são sofríveis, como aquele episódio em que o Thor... O que aconteceria se, né, o Thor não fosse criado com o Loki e que ele vira um beberrão, uma criança mimada, sabe? Existem algumas coisas ali que... Por quê? Não tem porquê.
Acho que é a terceira vez que você cita esse episódio negativamente. Eu tô ficando curiosa, acho que eu vou assistir só pra saber do que você tanto reclama, porque é muito engraçado essa indignação.
Quando eu não gosto de algo, eu vou até o fim. Mas o episódio, aí eu vou falar bem, o episódio do Doutor Estranho é sensacional. Assim, eu acho que é meio que essa
Esse é o problema da série, assim. Eu acho que esse é o problema de What If. Ela é muito irregular, sacou? Ao mesmo tempo em que ela tem um episódio que tem um potencial pra ser a melhor história já contada da Marvel, ela tem aí também uma história que assim, por quê? Entendeu? Por que criar?
Mas é isso, antologia, né? Eu acho que a gente vai poder mudar o nome desse podcast para Antologias São Sempre Irregulares, né? Eu acho que a gente já pode mudar esse nome do podcast.
Não vou mudar, não vou deixar mudar por causa...
Star Wars Vision não era antologia?
Então, não vou deixar mudar porque a gente tem Star Wars Visions aí, eu não sei se vocês assistiram, mas recomendando aqui mais uma vez... Bom do início ao fim. Não tem um episódio com nota menor que 8, tá? Vou defender.
Ok, retiro o que eu disse.
Eu vou defender aqui. E também já falamos de... Mais uma vez eu trago Love, Death Plus Robots, que eu sou também uma bitch de Love, Death Plus Robots. Sempre que eu posso indicar, eu indico, que é sensacional, maravilhoso. Histórias aí incríveis, que não são, no caso, não refletem a irregularidade de What If, né? Que, assim, uma das coisas que eu acho que poderia ser sensacional de What If é mudar, de fato, as regras daquele universo, entende? E não ficar fazendo paralelos. Por exemplo, o primeiro episódio de estreia da série, e o que eu tô fazendo aqui não é dar spoiler, porque o What If, ele é o What If porque ele parte da premissa de... Se a Capitã Carter fosse o Capitão América, sabe? Por quê? Entende? Assim, não tem porquê. Você pode viajar muito mais que isso. Você pode pegar uma história, ao invés de transformar... Ah, e se a namorada dele... E se a namorada do Capitão América virasse Capitão América? E, sei lá, cara, viaja, assim. Vai pro... Sei lá, e se Hitler virasse Capitão... O Capitão Alemanha, sabe? Viaja, sabe? Dá espaço pra criatividade e agir, uma vez que você tem ali o recurso da animação que a gente tava falando no último episódio. Você pode fazer o que você quiser. Você não precisa ficar preso às amarras da narrativa do MCU. Entendi? E ele fica muito. E aí, nesse de ficar muito no What If, ele chega a um fim, a um episódio que... Eu acho que ele descredencia vários episódios da própria série, quando ele cria um protótipo de Vingadores. Assim, vai acontecer isso aqui, e tô dando spoiler, mas como eu já disse, não é um spoiler, porque ele já parte da premissa do What If. E assim, por quê, sabe? Então, assim, tem episódios bons, mas eu saí com um gostinho de tipo, pô, cara, podia ser. Eles podiam ter mais coragem, eles podiam ser mais audaciosos e não ficarem presos a essa imagem que é do cinema, entende? Tudo bem que a Disney, ela quer fazer ali histórias muito que são pra família. E a franquia da Marvel, eu acho que é o carro-chefe hoje. Cinematográfico da Disney. A gente não tem algo dentro do guarda-chuva da Disney ali de produções que se equipare à Marvel. Não hoje, pelo menos. Pode vir a ter um dia. Já a Disney já foi muito conhecida pelas princesas, etc. Pelas animações, mas hoje o grande carro-chefe da Disney é a Marvel. E assim, eu acho que ela peca ao não tratar essas histórias que poderiam acontecer de formas completamente mais ousadas, porque existe ali essa trava, sabe? Porque existe um Kevin Feige que, apesar de tudo, tá por trás dessas produções e ele precisa que tudo esteja controlado dentro disso. Ele precisa que o Doutor Estranho exerça esse papel nessa trama, porque o próximo filme da Marvel é o Doutor Estranho. Então a gente precisa mostrar esse cara como o fodão, sabe? Pra já criar essa expectativa pro filme que vai vir. A gente precisa tratar tal personagem de tal maneira, porque ali na frente ele vai ter tal destaque, sabe? Acho que se perde um pouco de potencial, né? Porque tinha, de fato, muito potencial. E aí, mais uma vez, eu vou trazer aqui essa obra maravilhosa que eu falei no, no, no episódio passado, que é Star Wars Visions, que ganha muito em deixar a galera solta pra fazer o que quiser. O que quiser. Inclusive, não falar dos personagens clássicos. Sabe? Isso, eu acho que é uma grande riqueza comparada, por exemplo, uma Marra que tinha muito potencial pra brilhar. Why stop at one hero?
When we can show you all of them. Heroes are forged in darkness, defined by sacrifice. There is still hope for the multiverse.
É isso, What If, com todos os episódios disponíveis no Disney Plus. Agora a gente segue aqui com nossas dicas do NDFs, nossas dicas de filmes e séries, comunidade aí com mais de 1 milhão de membros no Facebook. Quem traz a dica de hoje é o Jefferson Teixeira. Vamos ver aí o que ele indica pra gente.
Pessoal, aqui é Jefferson Teixeira, eu sou Pipoca do NDFs, sou de Santa Catarina. Estou aqui para trazer uma dica para vocês, que é Submundo do Crime, uma série que está disponível na plataforma Netflix. Ela tem classificação de 16 anos, né? Onde retrata, o enredo é até um tanto conhecido, onde a gente vê disputa por poder, guerra, tráfico de drogas, né, vingança, mentiras, tudo isso aí com um pano de fundo, tráfico de drogas e a disputa por território, onde a gente vai ver com certeza aí muito tiro, porrada, bomba, né, mas também a gente vai ver que nem tudo são flores, ou até mesmo ao contrário, né, que não é porque eles estão envolvidos aí nesse mundo que eles deixam de ter seus sentimentos, de ter o apreço pela família. Então ela faz um contraponto bem interessante, né, e nos traz aí uma reflexão. Será que até que ponto é válido, né, o poder, até que ponto o dinheiro é importante nesse sentido? Ou até mesmo a questão, será que todos são maus? Será que todos realmente estão dispostos a matar? Ou será que alguém ali está tentando preservar a vida? Outra situação que a gente vai ver também é que nem todos os que são inocentes são poupados, né? Muitas das vezes vão acabar pagando o preço aí também, mesmo sem dever. Enfim, é uma série que poderia ser simplesmente só mais uma, né? Porque ela já é um enredo já conhecido, mas ela tem uns contrapontos, ela tem uma questão social ali também.
Olha aí, de caça do Jefferson, mais um aí dos nossos porta-vozes, né, dos nossos correspondentes do NDFs, Submundo do Crime, que é o tipo de história que eu adoro. Inclusive já falei aqui várias vezes, né, não só história, mas também formato. Então, boa dica e vamos para os nossos perdidos, Renato?
Bora! Eu vou trazer aqui um perdido que, se eu não me engano, eu já trouxe ele aqui como achado. Mas se você perdeu esse programa, é bom que você tenha mais uma chance. Eu quero falar de Calls, que é uma série do Apple TV Plus, do Fede Alvarez. Fede Alvarez, diretor uruguaio, que explodiu aí com a refilmagem da Morte do Demônio, Homem nas Trevas. E Calls é uma série muito diferente. Eu acho que é uma das melhores séries do ano. Ela estreou lá por março, se eu não me engano, abril. E é uma série muito diferente porque ela não é uma série audiovisual. Ela é uma série áudio. Falta o visual. Ela conta ali pequenas histórias, aparentemente independentes. É uma produção de sci-fi, de ficção científica ali. As temáticas beiram o apocalipse, digamos assim. E basicamente são ligações, assim. A série são pequenas histórias de 10, 12, 15 minutos no máximo. Acho que nem tem de 15, assim, até 12 minutos. E que são ligações telefônicas entre interlocutores ali que conversam sobre, aparentemente, temas prosaicos, cotidianos, mas que tem sempre uma ameaça ali, uma sombra apocalíptica rondando a conversa. É bom não dizer muito, porque para não estragar a surpresa, mas assim, funciona muito bem como um exercício ali narrativo e de imaginação para quem assiste, porque tem um elenco excelente também, um elenco de vozes, né, gente? Então tem um elenco excelente ali contando essas histórias, dessas ligações, que você consegue muito bem visualizar, imaginar o que está acontecendo e principalmente as sensações dessas pessoas, assim, o desespero dessas pessoas. Calls, uma série do Apple TV Plus, é sensacional. E por conta desse exercício aí de você imaginar o que está sendo narrado, é que me fez lembrar e trazer a série de volta agora num perdido, uma vez que a gente falou aí que esse elemento é tão importante em O Culpado, filme que a gente trouxe aqui no, nos achados, né? Que está em destaque aí na Netflix. E você, Sara, o que, que você traz pra gente essa semana de perdido?
Então, essa semana eu tô me rebelando um pouco, não vou fazer aquele linkzinho bonitinho com meu achados e vou recomendar Seinfeld, que é aquela série, né, super consagrada, que todo mundo já tá cansado de saber. Mas a novidade é que ela entrou na Netflix, né, ela ficou um tempo no Prime, saiu, aí teve um limbo aí de quase um ano e agora ela entrou na Netflix pra ficar, aparentemente. E tem sido muito engraçado acompanhar a repercussão, inclusive porque parece que a Netflix fez uma brincadeira com os jornalistas americanos e fez tipo, mandou um screener, né, do Seinfeld. E o screener tinha a data original, como se fosse realmente o de 89, de quando a série estreou. Então, assim, tá sendo realmente um momento de revisitar a série. Eu já tenho vários amigos que falaram que já começaram a ver, falaram que não iam ver e estão vendo. É uma série muito legal, assim, muito, muito gostosa. Você pode colocar no celular na hora do almoço e... Desculpa, Renata, eu sei que você é contra esse tipo de prática. Mas é isso, é aquela série pra você ver onde der, quando der, porque ela é muito gostosa e aquelas pessoas vão te acompanhando, é uma sitcom. Ela é muito consagrada porque foi a primeira dessas, né, de... A gente tem um monte agora de série de amigos que se passa em Nova York, mas Seinfeld foi realmente a primeira. E como o próprio programa descreve, é uma série sobre nada. Ela é uma série que não tem o propósito de falar sobre nada específico. É simplesmente aquelas pessoas interagindo em situações absurdas do dia a dia. E é muito legal. Ela é muito mais nonsense, eu diria, do que Friends e essa nova leva que a gente tem. Por isso que ela tem um humor assim tão duradouro, né? Até hoje as pessoas ainda olham pra Seinfeld como uma grande referência de humor. Então fica aí. A recomendação está na Netflix.
É, tem aquela história, né, de que para cada situação da vida, ou tem uma situação em Seinfeld, ou tem uma situação em Friends. E às vezes tem nos dois, né? Seinfeld é um clássico, mas a gente tem que reconhecer aí também o poder do Zeitgeist da Netflix, que muitas vezes, né, quando a gente indica alguma coisa, as pessoas perguntam, mas tem na Netflix? Então, assim, a gente sabe que a Netflix tem esse poder e tá fazendo essa campanha aí também pra iluminar essa estreia aí de todas as temporadas de Seinfeld na Netflix. E você, Jax? O que tá perdido aí que você quer trazer pra gente?
Olha, eu vou trazer, não podia deixar de fazer o link como todos nós estamos fazendo, e trazer algo que eu, inclusive, até joguei, foi automático na fala, mas que eu joguei o nome ali, quando eu tava falando de What If, mas que volta aqui com o maravilhoso, sensacional, espetacular, o grande filme, na minha opinião, de Quentin Tarantino, Bastardos Inglórios. Assim, que é aquela revisita, né? A Alemanha nazista.
O famoso What If do Hitler, né?
Exatamente, exatamente. E aí, gente, quem ainda não viu, vá ver uma coisa que tá se tornando aí uma tradição minha também pros perdidos, é trazer coisas que estão em todos os lugares para vocês não terem desculpa de que não podem ver. Bastardos Inglórios está disponível na Prime Video, na Netflix, na Paramount Plus. E olha só, gente, adivinha onde? No Telecine Play e na Globoplay. Então, bem, não tem desculpa para não ver esse grande filme, né? Eu dou a porrada, mas eu também trago presente.
É isso, sensacional. Lembrando de assistirem a todas essas produções numa tela grande, ao contrário desses dois aí que ficam assistindo coisa no celular, Não, senhores, não, senhoras, não assistam. Fica aqui o meu recado. Vai ver direitinho, com calma, na sua TV de preferência. E é isso, gente. Vamos encerrando aqui mais um episódio. Foi um prazer falar com vocês. Um beijo, Telecine Play. A gente se vê no Globoplay agora. Espero que sem custo adicional. Vamos ficando por aqui. Um toque de cotovelo e até semana.
Beijo e até semana que vem. Vamos maratonar a Telecine, né? Ah, um adendo. Tem uma cine list chamada 125 anos do cinema, que é maravilhosa. Tem filme de todas as épocas das grandes vanguardas do cinema. É muito legal. E eu duvido que o Globoplay vai colocar isso. Então assista enquanto é tempo.
É isso aí. Eu vou com o meu clássico. Foi maravilhoso conversar sobre o que o mundo dos streamings poderia ser, mas às vezes não é, porque estamos em um universo paralelo com Bolsonaro presidente, não é mesmo? Um beijo também e até a próxima.